11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Acabou o aquecimento, suou o apito, bola em campo e 11 minutos na área. E a gente não perde tempo e anuncia a escalação de hoje. Na zaga, nosso xerife, implacável no controle do relógio, Anderson Mendanha. Mais uma vez, Anderson, bom dia. E o Mendanha, viu gente, tem uma característica, ele controla tanto tempo que vai driblar até o horário de verão. Na segunda-feira, propositalmente, ele tirou férias e não vai precisar acordar uma hora mais cedo na segunda-feira. Mas isso aqui vai ser um assunto depois para a gente conversar após o nosso programa. No meio-campo, responsável pelo cadenciamento do jogo, Isaura Oliveira. E a Isaura é quem controla aqui as vinhetas, as gravações, a qualidade do som. Então ela que cadencia aqui o nosso jogo no 11 Minutos. E o 11 Minutos Futebol Clube talvez seja o único time do mundo que joga hoje com três atacantes. Vamos chamar como centroavante Bruno Lourenço, flamenguista. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos nossos ouvintes.
Aqui na minha ponta direita, representante ou contratado do Sport Recife, Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia.
Muito bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E temos novidade no ataque do 11 Minutos. 11 Minutos escalou hoje em homenagem ao Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, escalou um atleticano no ataque. De Paracatu, das Minas Gerais, trouxemos Marcos Brochado, que está trabalhando conosco aqui na produção da Rádio Senado. Brochado, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado e bom dia.
Bom dia, Adriano, bom dia a todos os ouvintes. A folga do Cruzeiro permite que um atleticano participe dessa conversa hoje sobre o Campeonato Brasileiro.
Muito bem. Vamos falar de Copa do Mundo inicialmente. Daqui a pouquinho vamos falar sobre Brasileirão, vamos falar do Vasco e o Vasco, hein? Então vamos falar do Vasco na Série A, caminhando aí a passos largos para a Série B, mas isso aqui é assunto para daqui a pouquinho, no 11 Minutos. Vamos falar de Copa do Mundo, o tempo vai passando e a Copa do Mundo está chegando. Faltam 237 dias para a abertura do Mundial, dia 12 de junho, no Itaquerão, em São Paulo. Mas se você, caro torcedor, está concorrendo ao ingresso para ver a abertura da Copa, vá preparando o bolso. Não só pelo bilhete de entrada no estádio, mas por causa do valor da passagem de avião. Nesta semana, saiu a notícia de que está saindo mais barato comprar uma passagem para a Europa do que para uma cidade sede do Mundial durante o período da Copa do Mundo. Uma viagem de ida e volta na ponte aérea Rio-São Paulo, por exemplo, pode sair por R$ 2.500, 10 vezes mais do que num período considerado normal. E o assunto repercutiu aqui no Senado. A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, quer que a Comissão de Defesa do Consumidor chame as empresas aéreas para saber por que elas estão cobrando tanto por um bilhete na época da Copa.
É preciso, sim, fazermos aí um debate sobre isso, procurar entender como é que se dá o cálculo dessas passagens, porque os valores são exorbitantes.
Aí, portanto, a senadora Ana Rita que vai propor essa audiência pública aqui no Senado Federal. Bruno Lourenço, é ganância das empresas ou é a lei do mercado?
Um pouco de tudo, né? Porque a lei da oferta e da procura diz que se a procura maior e uma oferta reduzida, né, já que é muito mais gente querendo, é claro que é até razoável esperar um aumento de preço, mas 10 vezes mais caro realmente é um abuso das empresas. E algumas a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado também já está discutindo, vai debater esse assunto também, né? Porque foi algo que chamou a atenção de todo mundo nessa semana, né? Uma coisa que pode manchar, inclusive, a imagem da Copa do Mundo.
Gesiel Carvalho, você acha que essa caristia, preço de passagem, diária de hotel, restaurante, isso aí pode fazer com que o turista veja o Brasil como um país caro e se afaste aqui do Brasil, turista estrangeiro?
Adriano, eu acredito que isso não pode, isso já está acontecendo. Aconteceu na Copa das Confederações, essa ganância em querer retirar tudo em um ano de parte do empresariado nacional, realmente dá essa impressão, já deu essa impressão para aqueles que vieram à Copa das Confederações. E essa notícia que repercute nos sites internacionais, repercute em quem está querendo vir para o Brasil, se preparando para vir para a Copa do Mundo no ano que vem, é claro que deixa o Brasil realmente numa situação, numa imagem muito ruim, de país caro. Isso é péssimo. E não venha me dizer que isso é uma questão de lei da oferta e da procura. É claro que isso acontece principalmente na questão das companhias aéreas, e a gente vê sempre acontecendo por aí também promoções com passagens baratíssimas, e as companhias aéreas fazem esse jogo, mas 10 vezes a mais realmente não é razoável.
Bem, depois do alto preço das passagens, vamos virar o jogo para falar de um assunto menos indigesto, o Campeonato Brasileiro. Se bem que para alguns, Brasileirão é um assunto também que está revirando o estômago nos últimos dias.
Espaço menos indigesto, mas nem para todos, né, Adriano?
Exatamente. E vamos então dar espaço aberto aqui para a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje e amanhã tem rodada, a 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E Marcos Brochado, nosso ilustre convidado aqui das Minas Gerais, atleticano, Atlético Mineiro, que já disputou, inclusive, a Série B, saiu com honras, né, Marquinho?
É verdade.
Como é que você está vendo aí a disputa da Série B? Palmeiras liderando com folga, Chapecoense surpreendendo.
Eu acho que o Palmeiras já está, como o Cruzeiro é um virtual campeão da Série A, o Palmeiras deve levar o título da Série B. Mas o América Mineiro vem chegando devagar, atropelando depois de conseguir alguma vitória fora de Belo Horizonte. Pode causar uma surpresa entre esses quatro times que estão disputando a vaga aí na Série B.
O América Mineiro que joga hoje contra o Ceará no Castelão, em Fortaleza. Ceará, atenção para você que está em Fortaleza, jogo no Castelão hoje às 9h50 da noite. O Ceará que também sonha com a Série A no ano que vem. Está com 46 pontos na 8ª posição, a 3 pontos do Paranoá. Ou melhor, do Paraná, desculpe. Paranoá, aqui é uma cidade aqui do Distrito Federal. Gesiel Carvalho, o seu Sport Recife tem jogo duro hoje, ou melhor, amanhã, contra a Chapecoense, em Chapecó. Chapecoense que surpreende e é vice-líder isolada da Série B. Será que o Sport consegue trazer pelo menos um pontinho lá de Chapecó?
Seria muito bom. Agora, não me empolga muito, porque o Sport tem uma incapacidade de manter uma regularidade que deixa realmente o torcedor preocupado. O Sport ganhou do América de Natal, e aí depois perdeu para o Avaí, aí depois ganhou do Oeste, aí depois perdeu para o América Mineiro. Quer dizer, essa irregularidade realmente preocupa. E não existe outra alternativa para o Sport Recife a não ser ganhar. Porque se quiser, pelo menos, passar o final de semana, continuar no G4, tem que ganhar. Porque o Paraná e o Icasa, que são concorrentes diretos, podem passar o Sport no final de semana, já que o Paraná pode simplesmente atropelar o Sport. O Icasa vai jogar com o São Caetano, que está no G4, o Avaí vai jogar com o Paysandu, que também está no Z4. Então, para o Sport só resta uma coisa: começar a ganhar pesado.
O Anderson Mendanha aqui, palmeirense, está dizendo que o Sport continua muito instável. E Bruno Lourenço, o Palmeiras, tudo indica que, o Palmeiras do Anderson Mendanha, tudo indica que na próxima rodada contra o São Caetano deve garantir matematicamente o acesso à Série A. Como é que você está vendo aí a briga da Série B?
A briga na Série B ou a briga da Série A para não ir?
Não, primeiro só dentro da Série B. Depois você vai falar do Vasco. Eu sei que você está louco para falar do Vasco, mas não. Vamos falar então primeiro só de Série B aqui.
Não, o Palmeiras, acho que ele já começou o campeonato, acho que a torcida já sabia que o Palmeiras estava de volta para a Série A. Né? Os times grandes não têm tido muitas dificuldades ali na Série B. E a dúvida realmente fica só essa questão do Sport, né? Que é um time muito irregular. A gente vê o Gesiel comemorando e sofrendo a cada rodada.
Verdade.
Ok, então aí a Série B tem rodada hoje, amanhã e também na terça-feira. Então a Série B tem, nesse final de semana, uma rodada muito importante, a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que é um campeonato muito animado, um campeonato que realmente é muito disputado. E aí alguns times numa briga de foice para ver se vão para a Série A ano que vem, se caem para a Série C, enfim, o campeonato está bem interessante da Série B. Bom, Palmeiras ainda não garantiu vaga na primeira divisão, matematicamente, e o 11 Minutos sai da Série B e sobe já para a Série A. Faltam 9 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro e tem jogo no final de semana. Mas antes, Marcos Brochado tem um coração tão grande que, além de torcer para o Atlético, torce para o Vasco, não é isso, Marquinho? E o Vasco, hein? Ontem perdeu do Goiás, mais uma derrota. Ainda dá, Marquinho, para o Vasco permanecer na Série A?
Olha, o Vasco tem causado dificuldade para o vascaíno explicar o que, que tem acontecido. Nesta derrota de ontem, o que consola é que os competidores que estão à frente do Vasco não evoluíram na pontuação. Embora a Ponte Preta tenha ganho, que foi o único que ganhou dos clubes que estão na, no, entre os quatro da zona de rebaixamento. O time não jogou muito mal ontem, mas logo após o Goiás conseguir o primeiro gol, os nervos tomaram conta do Vasco da Gama. Mas vamos esperar, eu acho que o Botafogo, volta e meia, aparece para resolver o problema do Vasco. E pode ser no domingo.
Pois.
Vamos ver.
Bruno Lourenço, o Marquinho aqui falou do Vasco. O Botafogo também perdeu ontem, perdeu para o Vitória. Botafogo e Vasco, domingo, 18h30, pela 30ª rodada do Brasileirão. O que, que esperar, hein, Bruno? Você, como flamenguista, vindo aí da arquibancada, não, melhor, não tem mais arquibancada no estádio, né? Agora é nas cadeiras, vendo esse jogo aí, essa briga de foice entre Botafogo e Vasco.
Veja que Botafogo e Vasco perderam para duas equipes que vêm fazendo uma campanha também ali com altos e baixos, mas que são, de certa forma, consistentes, né? O quinto colocado Vitória e o sexto Goiás. Agora, a vida do Vasco eu vejo como muito difícil, porque tudo bem, o Botafogo pode ajudar aí no domingo, mas depois o Vasco vai para Campinas enfrentar a Ponte Preta, depois pega o Coritiba, né, em casa, o Coritiba também que está em franca decadência, né? Mas não há... Quer dizer, ninguém tem vida fácil no campeonato, mas eu acho que o caminho do Vasco, pelo que os jogos que eu vi, pelo menos, do Vasco, eu achei que o time... Enfim, eu acho que o time já está condenado ali à Série B. E o Flamengo parece que escapou, né? Acredito que vai conseguir somar pelo menos mais 3 ou no mínimo 3 pontos até nessas 9 rodadas. E aí acho que a partir de 43 já vai dar para escapar.
Muito bem, esse foi Bruno Lourenço que trouxe aí seus comentários sobre Botafogo e Vasco, dois times que vêm de derrota no Campeonato Brasileiro. Na rodada do final de semana tem Grenal, Inter e Grêmio, Gesiel, lá em Porto Alegre. Os times aí, o Grêmio querendo incomodar o Cruzeiro e o Inter tentando chegar no G4.
É um jogo, sempre um jogo muito bom de se ver, né? Jogos onde a rivalidade entra em campo, são jogos realmente que não dá para fazer nenhum tipo de prognóstico. É meio que um clichêzão, mas é a grande verdade. Parece que ultrapassa aquela questão de... tá no G4, tá no Z4, tentando subir ou tentando... Na hora que entra a rivalidade em campo, é sempre um jogo a par, é um jogo totalmente diferente, né? Um jogo que vai realmente pegar fogo aí.
Bem, temos no ataque aqui hoje um atleticano, Marcos Brochado, temos Bruno Lourenço, que é um flamenguista, e domingo, 16h, tem Atlético Mineiro e Flamengo. Marcos Brochado, como atleticano, qual a sua expectativa aí pro jogo de domingo contra o Flamengo?
É uma boa ocasião para o Flamengo mostrar que realmente está com pernas para melhorar a sua colocação. Eu acho que o Atlético tem a obrigação de vencer esse jogo, porque no Independência o Atlético não tem tido dificuldade de ganhar seus jogos. Mas como o Flamengo é um adversário que costuma engrossar contra o Galo, vamos aguardar.
Olha aí, Bruno, o Marquinho, como bom mineiro, está cauteloso aí para o jogo de domingo. E você, está otimista para o Mengão aí encarar o Atlético Mineiro? Vai ser no Horto, lá no Independência?
Vai ser no Independência.
É a casa ali, o alçapão do Atlético. Será que o Flamengo consegue descolar pelo menos aí um dos 3 pontinhos que você está torcendo, Bruno, para o Flamengo conquistar em 9 rodadas?
Exatamente, Adriano. Eu espero que pelo menos um pontinho. Acho que o Atlético Mineiro não, já tem que deixar de lado o campeonato, prestar atenção no Mundial de Clubes no final do ano. Então ele podia dar uma sossegada nesse domingo, botar um time mais, um time arejado, ninguém muito preocupado em dar uma entrada mais forte. Então espero que o Atlético ele fique bem tranquilo ali para pelo menos assegurar um pontinho para a gente. E Adriano, você não comentou aí também do seu Fluminense, né? O Fluminense está com 2 pontos a mais que o Vasco.
A gente podia mudar de assunto, né? Podia já partir para o final do programa.
Imagina, tem Ponte Preta pela frente, depois Vitória.
Jogo de 6 pontos.
E depois o Flamengo. Jogo de 6 pontos, provavelmente também, daqui a 3 rodadas. Né? Você vê que a vida não é fácil de ninguém, né? Enquanto não chegar, acho que nesses 43, que é a pontuação hoje de Vitória e Goiás, a coisa fica difícil, tá difícil para todo mundo ali que está dos 40 para baixo.
Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos e obrigado pela lembrança do Fluminense.
Sempre um prazer, Adriano.
Marcos Brochado, muito obrigado aqui por sua participação, aqui por ter atendido o nosso convite e participar conosco aqui do 11 Minutos.
Ok, muito obrigado, um abraço também.
Gesiel Carvalho, vamos aí ficar de olho no Esporte contra a Chapecoense. Muito obrigado.
Vindo com um pontinho, já estou satisfeito. Um abraço, Adriano.